Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à segunda parte da nossa reunião. Cumprimento o Sr. Ministro, os senhores secretários de Estado, a Sra. Alta Comissária, e queria, em primeiro lugar, dar uma explicação ao Sr. Ministro. O grupo parlamentar do CDS-PP não vai poder estar representado, e eu queria explicar ao Sr. Ministro que, em parte, a responsabilidade é da Comissão e, portanto, eu assumo essa responsabilidade, porquanto, embora estando há muito tempo estabelecido o calendário das nossas audições, na convocatória que foi feita para a reunião de hoje, na primeira convocatória, não foi posta a segunda parte da reunião e, portanto, a audição com o Sr. Ministro da Presidência. Na segunda convocatória isso já foi feito, mas, entretanto, o grupo parlamentar do CDS e o Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, que é o seu representante nesta comissão, tinha já assumido outros compromissos no âmbito parlamentar, não é possível, em função disso, desdobrar-se e estar aqui presente connosco e, portanto, embora parcialmente a responsabilidade é da comissão e o Presidente assume-a na sua integralidade. Nós vamos proceder a esta audição nos termos habituais e, portanto, eu daria a palavra ao Sr. Ministro para uma intervenção inicial de cerca de 20 minutos e depois aos grupos parlamentares para uma intervenção, para perguntas ao Sr. Ministro numa primeira ronda de 6, 7 minutos cada uma. O Sr. Ministro terá depois o tempo necessário para responder às perguntas e, se necessário for, haverá uma segunda ronda com perguntas de 3 minutos. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, todos os membros desta comissão e passar de imediato à intervenção inicial. Procurei que seja breve, de modo a permitir o maior espaço possível para o nosso diálogo. Gostaria de me centrar nesta intervenção inicial na temática da imigração. São três os temas que tradicionalmente me trazem a esta primeira comissão: o tema da imigração na vertente da integração dos imigrantes, o tema da igualdade de género e do combate à violência doméstica e da violência de género, e, em terceiro lugar, as questões relacionadas com o governo eletrónico, portanto, diríamos a modernização administrativa na vertente, em particular, do governo eletrónico, na medida em que se associa a uma das áreas de intervenção desta comissão. Gostava de me centrar hoje, na intervenção inicial, na temática da imigração, na medida em que queria chamar a atenção dos senhores deputados para algumas novidades e dar nesta comissão outras novidades ainda quanto ao desenvolvimento da política para a integração dos imigrantes, que, como sabem, é uma política que o Governo tem dado particular atenção com iniciativas que reforçam as condições de acolhimento dos imigrantes na sociedade portuguesa. A primeira nota é para chamar a atenção dos senhores deputados para um facto que reputamos muito importante e que é a circunstância de, há poucos dias, ter aberto no Algarve o primeiro balcão do CNAI, do Centro Nacional de Apoio aos Imigrantes. Os CNAI são uma figura de sucesso da nossa política de integração de imigrantes, reconhecida em todos os relatórios internacionais. Sucede que nós temos um CNAI sediado em Lisboa, um outro no Porto, e não tínhamos ainda um centro de apoio aos imigrantes no Algarve. Quando o que acontece é que o distrito do Algarve é nem mais nem menos do que o segundo distrito no país em termos do número de imigrantes. Mais do que no distrito do Porto, mais do que no distrito de Setúbal, o distrito do Algarve é um distrito de presença muito significativa de imigrantes na sociedade portuguesa. E por isso decidimos abrir este balcão do CNAI, que está instalado na nova loja do cidadão de Faro e que prestará serviço à população daquela região, e quando digo região, significo isso mesmo, quero dizer, para lá da área de intervenção específica da sociedade de Faro. Este balcão, esta extensão do CNAI no Algarve, entrou em vigor, em funcionamento, no dia 3 de abril, portanto ainda há poucos dias, e permite disponibilizar aos imigrantes o atendimento geral em matéria de imigração, de nacionalidade, informações sobre temáticas de educação e saúde, mas também apoio jurídico aos imigrantes em várias áreas, incluindo nas questões laborais, questões relativas a menores, direito, acesso ao direito e aos tribunais, e ainda um apoio específico na área do apoio ao reagrupamento familiar. Chama a atenção para o facto de que este balcão do ACIDI, vamos dizer assim, do Alto Comissariado e do CNAI no Algarve, convive no mesmo espaço da Loja do Cidadão com outros balcões de atendimento de especial utilização pelos imigrantes em Portugal, designadamente um balcão do SEF, um outro da Segurança Social, a presença da autoridade para as condições do trabalho e ainda a conservatória do registro civil, o que significa, portanto, que os imigrantes poderão encontrar ali, como acontece no CNAI de Lisboa ou no CNAI do Porto, um conjunto de serviços de grande utilidade. Finalmente, a nota para dizer que, como vem sucedendo nos outros CNAI que estão instalados, se garante aqui neste CNAI do Algarve o atendimento nas próprias línguas dos imigrantes. Nós temos atendimento neste centro em português, naturalmente, mas também em inglês, em espanhol, em italiano, em francês, em romeno, em moldavo, em russo, em ucraniano, em crioulo de Cabo Verde, em bengala e em hindi. Para além do serviço de tradução telefónica que o CNAI também disponibiliza. Penso que isto é muito positivo do ponto de vista do progresso da nossa capacidade de atendimento e de acolhimento aos imigrantes numa região que estava relativamente desguarnecida. Segundo ponto, para dizer que esta região do Algarve estava apenas relativamente desguarnecida, porque intensificámos muito uma linha de instalação de centros locais de apoio aos imigrantes, CLAI. Quando chegámos ao governo havia pouco mais de 30 CLAIs, neste momento há mais de 86 centros locais em todo o país. Significa, por um lado, um grande investimento da parte do governo, mas também o reforço das parcerias com as autarquias locais, com as organizações não-governamentais, para a instalação destes centros locais. E alguns existiam já no Algarve e era, afinal de contas, através deles que se fazia essa resposta. Aliás, já neste ano de 2009, entraram em funcionamento 4 novos CLAIs desta rede de 86 centros locais, um deles em Portimão, justamente para compensar e garantir uma intervenção num outro ponto da região Algarvia, mas também em Almada, na zona do Laranjeiro, um CLAI itinerante no Porto e ainda um outro na zona da Buraca, no concelho da Amadora. É muito importante, cada vez mais importante, a função destes centros locais de apoio aos imigrantes, na medida em que em 2007, e este também é um dado que gostaria de dar aos senhores deputados, em 2007 estes centros locais permitiram realizar 22 mil atendimentos e no ano de 2008 a rede, com a sua expansão e também com a sua maior divulgação, realizou 48 mil atendimentos. Portanto, de um ano para o outro, mais do que duplicámos os atendimentos nestes centros locais de apoio aos imigrantes. O investimento que fazemos nos centros locais no ano de 2009, com os protocolos só na vertente com organizações não governamentais, é da ordem dos 350 mil euros. E ultrapassámos já as metas que estavam estabelecidas quanto ao número de centros locais no plano para a integração dos imigrantes. Depois, Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de aproveitar esta oportunidade para anunciar à Comissão que o Governo decidiu lançar uma quarta geração do programa Escolhas. O programa Escolhas, como sabem, é um programa de intervenção social de grande importância. Todas as avaliações, e têm sido frequentes, porque fazemos questão que o desenvolvimento deste programa se faça com exigência, todas as avaliações são muito positivas quanto aos efeitos deste programa. O programa tem uma história longa, que é conhecida dos senhores deputados, uma primeira geração ainda ao tempo do 13º Governo Constitucional, Depois teve uma segunda geração, que foi desenvolvida pelo 14º e pelo 15º Governo Constitucional. Já o atual governo lançou uma terceira geração do programa Escolhas, que ficou marcada, por comparação com a segunda geração deste programa, por um investimento acrescido. A segunda geração do programa Escolhas apoiava 86 projetos. Já foi possível, na terceira geração, alargar para 118 projetos apoiados no âmbito do programa. Tinha sido detectado na segunda geração que o facto dos projetos serem apoiados por um prazo de 2 anos não garantia uma suficiente estabilidade das equipas e das intervenções no terreno, e por isso a terceira geração alargou as intervenções para 3 anos. E consequência de tudo isto, naturalmente, o investimento financeiro cresceu da segunda para a terceira geração. Era da ordem dos 13 milhões de euros na segunda geração. Aumentámo-lo para 22 milhões de euros na terceira geração, mais os custos de estrutura, portanto, qualquer coisa à volta dos 25 milhões de euros. A avaliação que está feita do programa Escolhas indica que ele já permitiu envolver mais de 61 mil destinatários, na maior parte, naturalmente, aqueles que são os destinatários prioritários do programa, crianças e jovens. Mais de 47 mil crianças e jovens são abrangidas por estes projetos, que são projetos de proximidade, como os seus deputados conhecem, projetos de proximidade desenvolvidos por instituições locais, por associações, por mediadores, que no terreno, nos bairros, onde muitas vezes as dificuldades sociais são mais complicadas, realizam um trabalho de proximidade, não apenas com imigrantes, mas em muitos casos também com imigrantes. Atualmente, o Programa Escolhas tem 780 parceiros locais em associação na realização destes projetos. Pois, o Programa Escolhas, nesta sua terceira geração, desenvolve-se de 2007 a 2009. Está, portanto, na altura de tomar decisões quanto ao futuro, e o Governo decidiu lançar uma quarta geração do Programa Escolhas. Esta quarta geração tem, em relação à geração anterior, um conjunto de novidades que queria sublinhar. Em primeiro lugar, do ponto de vista do foco, isto é, das prioridades na seleção dos projetos a apoiar. Nós decidimos acrescentar à lista de projetos prioritários aqueles que digam respeito à temática do empreendedorismo e da capacitação, isto é, da formação, das qualificações verdadeiramente das comunidades a que estes projetos se dirigem. Por todas as razões, por causa da necessidade de responder aos problemas no domínio do emprego, que exigem naturalmente que a temática das qualificações esteja muito presente como temática prioritária destes projetos, e por outro lado como estímulo à iniciativa, à capacidade de criação do próprio emprego e, portanto, tudo o que significa estimular o empreendedorismo. Reforçar, portanto, a empregabilidade, reforçar as condições para a obtenção de qualificações, combater, portanto, naturalmente, o abandono e o insucesso escolar junto da população imigrante, aquela que fundamentalmente se dirige o programa Escolhas, insisto, não é exclusivamente para a população imigrante, mas apanha, em razão dos bairros onde se fazem estas intervenções, muitas comunidades imigrantes e minorias étnicas entre nós. Portanto, intervir num domínio que é crítico neste momento na sociedade portuguesa. Portanto, uma primeira novidade tem que ver com as prioridades de intervenção por parte destes projetos. A segunda novidade tem que ver com o investimento que vamos fazer e o número de projetos que vamos apoiar. Aquilo que está previsto é que esta terceira geração, esta quarta geração do programa Escolhas, vá contar com um investimento global da ordem dos 38 milhões de euros. o que significa um aumento muito expressivo em relação a todas as gerações anteriores, incluindo em relação à terceira geração. Recordo, como vos disse, na segunda geração o investimento era da ordem dos 13 milhões de euros, aumentámos isso para perto de 25 milhões de euros na terceira geração e agora o investimento cresce para os 38 milhões de euros. Isto vai nos permitir também apoiar mais projetos. Contamos apoiar um total de 140 projetos, sensivelmente, com esta quarta geração do programa Escolhas. Portanto, aumentamos também o número de projetos a apoiar, o que significa aumentar também a possibilidade de intervir em mais bairros. Uma novidade da terceira geração já em relação à segunda era que o programa Escolhas chegou a bairros onde nunca tinha antes chegado. Isso acontecerá mais ainda com a quarta geração. Vamos apoiar 130 projetos no quadro das candidaturas, da chamada primeira fase de candidaturas, mas vamos incluir uma previsão de mais 10 projetos para candidaturas pontuais que não estão disponíveis na primeira fase de candidatura, mas permitem depois respostas flexíveis em relação a alguns problemas sociais que possam emergir. Nós detectámos ao longo dos últimos anos que às vezes é necessário fazer um investimento extraordinário em razão do surgimento de um problema social de especial complexidade em algum bairro que justifica uma intervenção acrescida, contratação de mediadores, uma presença mais regular. E por isso a quarta geração, e essa é uma novidade, manterá uma linha disponível para intervenções pontuais, que eu diria intervenções pontuais de emergência ao abrigo do programa Escolhas, que garantam uma intervenção social de proximidade nestes bairros. Finalmente, a terceira nota, ainda no quadro das novidades sobre o desenvolvimento da política de integração dos imigrantes, tem que ver com o apoio às associações de imigrantes e queria informar os senhores deputados que já no início de maio nós celebraremos com as associações de imigrantes protocolos, tendo em vista o apoio aos projetos de iniciativa destas ONGs. Temos vindo a reforçar constantemente o apoio financeiro aos projetos das associações de imigrantes. Recordo que no ano de 2004, o apoio financeiro concedido às associações de imigrantes andava pelos 283 mil euros, não chegava aos 300. Pois no ano de 2009, o apoio às associações de imigrantes só através desta linha, apoio a projetos das associações, ultrapassará os 700 mil euros e, portanto, chegará aos 718 mil euros. Isto diz muito do empenho que fazemos em que o trabalho das associações de proximidade e junto das comunidades imigrantes se intensifique. Isso também está em linha com aquilo que tem sido o desenvolvimento da situação da imigração em Portugal e também a necessidade de responder às questões sociais que ela naturalmente suscita. Estes são os pontos que gostaria de introduzir nesta intervenção introdutória. Há outros, mas também é verdade que nós precisamos de fazer seleção de temas para a intervenção inicial e certamente poderemos abordar os outros temas de competência desta comissão e certamente ainda outros temas relacionados com a imigração na resposta às perguntas aos senhores deputados, para os quais fico imediatamente disponível, tal como o senhor Sr. Estado que me acompanha. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu tenho a inscrição para questionar o Sr. Ministro, o deputado Feliciano Barreiras Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, Sra. Alta Comissária. Quero começar por dizer ao Governo, na pessoa do Sr. Ministro, que o PSD reafirma aqui hoje, em sede própria, mais uma vez, que a temática que o Sr. Ministro aqui trouxe merece-nos a melhor das atenções, porque entendemos que é o exame de uma matéria que deve fazer com que exista o melhor dos sentidos de Estado e de responsabilidade e uma procura permanente de algum entendimento entre os principais partidos políticos portugueses. Sabemos nós muito bem que, a nível mundial, em particular na Europa, a imigração, infelizmente, tem servido em muitos países mais para dividir do que propriamente para unir. E por isso temos, quer quando estamos na oposição ou quando estamos no governo, tido a preocupação de ter abordagens que, de alguma forma, ajudem a que Portugal tenha uma política pública nesta área que vá no sentido da defesa dos interesses do país. E temos dado alguns exemplos nos últimos anos, depois de termos tido responsabilidades nesta área, ao termos dado colaboração, não só aqui no Parlamento, com a feitura de alguns diplomas, mas a outros níveis, ao Partido Socialista e ao Governo. Mas permita-me, Sr. Ministro, que hoje aproveito para lhe dizer o seguinte. Temos sido pacientes quando, em sede de comissão ou em outros locais em que o Sr. Ministro às vezes fala de algumas destas matérias, temos sido pacientes. Porque o Sr. Ministro às vezes, com o seu estilo, que é o seu e tem direito de tê-lo, e com o seu ar cândido, muitas vezes surreticiamente procura dar a entender que agora nós estamos a fazer mais coisas, porque havia algumas coisas feitas, mas parece que agora vamos no bom caminho, etc. Sr. Ministro, permita-lhe recordar algumas coisas que eu sei que alguns membros do Governo não gostam. Aliás, vocês gostam de falar muito só de algumas coisas. Quando o Sr. Ministro, por exemplo, vem dizer, quer anunciar que criámos o CNAI do Algarve, porque a rede estava fragilizada. Não existia no segundo distrito, o senhor disse distrito do Algarve, como sabe, não existe nenhum distrito do Algarve, existe o distrito de Faro. Que o distrito do Algarve é o segundo distrito com o maior número de cidadãos estrangeiros legalizados. E a rede estava fragilizada. Eu diria ao senhor ministro, eu que tive responsabilidades nesta área, quando cheguei ao governo em 2002, se seguisse a sua cartilha, durante os 3 anos que lá tivemos, sabe o que é que nós podíamos ter dito? Chegámos aqui, não existe política pública da imigração, não existe ACIMO, não existia CNAIS, não existiam CLAIS, não existia Observatório de Imigração, não existia a linha SOS de Imigrantes, o programa Escolha já era uma coisa residual que existia só destinada para os distritos de Lisboa, Porto e um bocadinho de Setúbal. Quando o senhor há pouco falou que, e tem sempre a sua, eu tenho que reconhecer que se há coisa que o senhor tem, é um jeito especial, com um ar às vezes, com o respeito que sabe que é muito por si, um ar um pouco angélico, tornear os seus números. Quando diz bem, em comparação com 2004, nós aumentámos significativamente o apoio das associações de imigrantes. Ó, Sr. Ministro, então o que nós diríamos quando chegamos ao governo que pura e simplesmente não havia apoio para as associações de imigrantes? Ou seja, eu acho que de uma forma normal, o senhor sabe que ficaria bem, e nós até registamos, e quero dizer, registamos com satisfação que um projeto que deixámos com o anterior alto comissário, o padre António Vaz Pinto, e depois com o Rui Marques, e que a nova alta comissária sabe, porque participou em algumas reuniões, que já existia o projeto para inaugurar Faro. Aliás, posso dizer que só não se inaugurou Faro mais depressa do que o Porto, precisamente porque não se conseguiram tratar de um conjunto de questões burocráticas para as instalações. Mas, se calhar, ficaria bem o senhor dizer, estamos a fazer o nosso trabalho, estamos satisfeitos e nós reconhecemos. O senhor sabe que já publicamente o dissemos. E, portanto, senhor ministro, algum dia eu tinha que lhe dizer isto em nome do PSD, porque o senhor sabe, se há partido político que tem resistido estoicamente a não entrar em demagogias e populismos sobre estas matérias, temos sido nós. Mas atenção, as coisas têm que ter algum bom senso, porque não podemos querer, nos dias, consensualizar questões destas e noutros dias, até quando não estão presentes algumas pessoas do principal partido político da oposição, dar-se a entender que algumas coisas que estão a ser feitas é que, de facto, são coisas inovadoras. Aliás, o senhor tem o estudo que foi apresentado ano passado em que coloca Portugal no ranking dos países com melhores práticas ao nível das políticas públicas de integração dos imigrantes e, como se recorda, o que esteve na base da feitura do estudo foi uma avaliação de um período de tempo que não apanhou propriamente o governo a que o senhor ministro pertence. E, deixando estes considerandos, passava para colocar-lhe algumas questões, que é uma sequência das minhas duas primeiras notas. Nós, PSD, estamos um pouco, digamos que, preocupados com o uso excessivo que, do ponto de vista eleitoral, alguns partidos políticos têm feito nos últimos anos, nomeadamente nos últimos meses, sobre as questões de imigração. Nós não entramos nessa situação e, por isso mesmo, queríamos aqui sugerir ao Governo e perguntar ao Sr. Ministro se não acha que fazia sentido que não só o Observatório de Imigração, mas até algumas outras instituições que acompanham muito estas matérias, que se procurasse com toda a naturalidade fazer alguns estudos que estou em crer que poderão ajudar a acalmar alguns portugueses que muitas vezes falam sobre as questões de imigração de uma forma muito generalista, sem fazer os trabalhos de casa e sem terem em conta os verdadeiros estudos. E, portanto, eu perguntava ao Sr. Ministro se não concorda que talvez se justificasse fazermos um novo estudo sobre a criminalidade e o seu impacto nas comunidades estrangeiras. Até porque eu recentemente estive mais uma vez a participar numa iniciativa, nesta vez foi da Casa de Moçambique, com outros colegas deputados de outros partidos, ou uma colega. E estava, inclusive, estava uma outra colega nossa na assistência. Pois. E constatámos que um dos estudos que foi apresentado por um jornal de grande tiragem em Portugal, pelos vistos, e estava lá uma especialista da Universidade de Coimbra que eu me considero, a professora Maria João Guia, que tem trabalho feito nesta matéria e que tenho tido a oportunidade de ler algumas coisas que tem escrito, e constatou-se que esse próprio, não estou a dizer mal do jornal, mas alguém induziu o jornal em erro, o estudo que atribuía o impacto negativo no que diz respeito à criminalidade nas comunidades estrangeiras, não correspondia à realidade. Eu acho que faz sentido que Portugal fique dotado de um estudo rigoroso que, de uma vez por todas, esclareça estas coisas. Segunda nota que eu gostaria, em termos de sugestão e sob a forma de pergunta, deixar ao Sr. Ministro, é que acho que faz sentido que se faça o que já fizemos há uns anos atrás, que é um estudo sobre o impacto da imigração nas contas públicas. Estou em crer que, à semelhança do que aconteceu durante muitos anos, os imigrantes, ao contrário de muita gente diz de forma generalista, sem estudar isto, os imigrantes continuam a dar lucro ao país. Em terceiro lugar, eu gostaria de sugerir ao Sr. Ministro que se fizesse por antecipação uma avaliação do que é, neste momento, o pulsar do fluxo de entradas e saídas de imigrantes. Quais são as comunidades que estão a ter mais problemas, nomeadamente ao terem que sair, porque com a atual crise faz sentido que possamos ter estes elementos o mais atualizados possíveis. Por último, não tem a ver com este tema que o Sr. Ministro interviu, mas eu antecipo, com a autorização do Sr. Presidente da Comissão, gostaria de perguntar ao Sr. Ministro qual é a sua opinião, e tendo em conta a taxa alta de feminização existente na administração pública portuguesa, qual é a sua opinião sobre a possibilidade de o Governo, enquanto órgão supremo da administração pública e, na prática, titular da função executiva ou administrativa, qual é a sua opinião sobre a nomeação de, em termos de paritários, cada vez mais no futuro, de mais mulheres para os cargos de chefia na administração pública portuguesa e até para algumas das empresas públicas que normalmente o Governo tem que nomear? Sabemos que neste momento a administração pública portuguesa, em termos quantitativos e qualitativos, felizmente cada vez temos mais mulheres, mas continuamos a assistir que existe aí algum déficit. E gostava de saber, como responsável, e sei que é sensível a estas matérias, se tem alguma opinião formada sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Barreiras do Barro. Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por cumprimentar o nome do Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Ministro, Secretário de Estado, e restantes membros que acompanham o Governo nesta audição. Senhor Ministro, procurando fugir a considerações sobre a angelicalidade de algum membro do Governo, e a procurar, antes de colocar algumas questões objetivas e muito diretas. E a primeira delas tem que ver com o relatório de segurança interna, o relatório anual de segurança interna de 2008, e os dados que este relatório aponta relativamente à violência doméstica. Em 2008 foram registados 17.648 casos de violência doméstica pelas nossas forças de segurança, sendo que o crime de violência doméstica ocupa o terceiro lugar dos crimes mais participados. Isto significa um aumento de 4.598 participações, portanto com um aumento de 35,2% em relação a 2007, sendo que o aumento no crime de violência doméstica significa 22% do aumento do total de participações registadas. E, portanto, e tendo em conta esta realidade, gostaríamos de poder obter algum comentário por parte do Sr. Ministro sobre os dados objetivos, que nos são apontados no relatório de segurança interna, sobre as razões que estão por detrás desta realidade, quer em termos de participações, quer em termos de realidade social e de efetiva ocorrência de situações de violência doméstica, em que há, de facto, uma fatia significativa de violência contra idosos, que é um aspecto também preocupante desta realidade. E, portanto, gostaríamos de obter da parte do Sr. Ministro algum comentário relativamente a esta situação e algum balanço daquilo que é o falhanço ou não das medidas tomadas pelo Governo e da necessidade de aprofundar algumas das medidas ou de inverter o rumo em relação a algumas orientações traçadas. E mesmo se for caso disso, a considerar essa necessidade no âmbito da discussão da proposta de lei que temos, a discussão da especialidade na Assembleia da República. Ainda sobre o relatório de segurança interna, Sr. Ministro, gostaria de saber se acompanha as declarações do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que as declarações que foram feitas por este responsável na apresentação do relatório, dando conta de uma necessidade de as autoridades seguirem com alguma atenção à ligação do crime às comunidades de imigrantes. Há aqui, apesar de todas as tentativas de inverter essa apreciação, há de facto aqui uma tentativa de ligação direta entre a criminalidade e as comunidades imigrantes e, portanto, gostaríamos de saber se o Sr. Ministro acompanha estas afirmações e se entende que elas são afirmações adequadas, corretas, que correspondem a uma realidade que deve ser a ligação do crime à cor ou do crime à condição de imigrante. Porque, em nosso entender, estas são afirmações preocupantes e que deviam exigir por parte do Governo uma demarcação que, infelizmente, não teve lugar. Uma outra questão, Sr. Ministro, tem que ver com uma situação que tivemos há pouco tempo relatada com alguma, confesso, na nossa parte, antes de mais, foi recebida com alguma perplexidade, porque julgávamos que questões deste tipo já não pudessem ocorrer. E tem que ver com uma situação de uma turma de crianças ciganas na Escola Básica de Lagoa Negra, em Barcelos, uma turma com 17 crianças ciganas que tinham aulas num contentor e, pasme-se, a justificação que foi dada para esta situação por parte da Sra. Diretora Regional de Educação do Norte é que se tratava de uma situação de discriminação positiva, porque a criação desta turma de crianças ciganas, exclusivamente ciganas, permitia dar respostas às especificidades daquela comunidade. Ora, Sr. Ministro, esta situação não é, em nosso entender, aceitável. Não é aceitável, muito menos com a justificação que lhe é dada, ser uma situação de discriminação positiva. Entendemos que isto não é uma perspectiva, não cumpre um objetivo de integração que deve estar, que deve ser também preocupação do sistema educativo em relação às crianças ciganas que frequentam o sistema educativo e julgamos que isto contraria por completo qualquer perspectiva inclusiva que se possa ter de crianças ciganas no âmbito das nossas escolas e do nosso sistema educativo. E, portanto, gostaríamos de poder ter alguma avaliação por parte do Sr. Ministro relativamente a esta situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado Paulo de Deus.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado, Sra. Alta Comissária, a preocupação com o efeito multiplicador do investimento público está hoje muito presente na agenda política e na agenda da sociedade. E a questão tem especial acuidade quando se trata de fundos comunitários, onde se espera que produzam, de facto, resultados e efeitos com impacto na coesão e no desenvolvimento social. E por isso eu não podia deixar de trazer aqui à colação o investimento que está a ser feito no âmbito do Programa Potencial Humano, do CREM, e muito concretamente numa área que o Sr. Ministro tutela, que tem a ver com a igualdade de género, que se reporta o eixo 7. E nesse sentido, eu gostava de lhe pedir, Sr. Ministro, que nos apresentasse aqui uma síntese das candidaturas a este eixo que, segundo tenho presente, ultrapassavam os 20 milhões de euros. E estas candidaturas são tão mais importantes quanto elas contribuem para o investimento nas pessoas e, desde logo, porque contribuem para potenciar a resposta em três áreas que considero estratégicas. Quando se fala em igualdade de género e em qualificação da nossa cidadania. Uma, o empreendedorismo feminino, porque claramente está em causa um forte apoio ao investimento na criação de empresas e na gestão de empresas por parte de mulheres. Uma outra área que é particularmente sensível é o apoio às organizações da sociedade civil. Nós tivemos aqui a oportunidade de ver o salto qualitativo que tem sido feito por parte deste Governo em relação às associações na área de imigração, mas esse apoio tem sido igualmente importante na área da violência doméstica. E este programa concorre em muito para potenciar a resposta destas associações e para que a nossa sociedade civil contribua para o trabalho que está a ser feito, para o esforço, permita-me antes que lhe diga, que está a ser feito no sentido de se prevenir um fenómeno que é um verdadeiro flagelo de qualquer sociedade, que é a violência doméstica. E, portanto, não posso deixar de sublinhar esse esforço e o quanto é importante o papel da sociedade civil e a preocupação do Governo a apoiar. E por estes dois motivos, eu pedia-lhe, mais uma vez, Sr. Ministro, que apresentasse aos deputados desta comissão uma síntese da situação das candidaturas a este eixo, na certeza que concorrem para a concretização do tal efeito multiplicador que se espera das políticas públicas e para o investimento nas pessoas, na coesão e no desenvolvimento social.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Queiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Alta Comissária. Muito obrigada pelas vossas pelas intervenções até agora. Eu gostaria de perguntar, e penso que não deve haver tabus em relação a nenhuma das matérias. Sei que existe uma espécie de consenso alargado sobre os temas que se podem abordar e como se podem abordar. Eu penso que numa democracia, num Estado de Direito Democrático, não há assuntos que não devam ser discutidos, com seriedade e com transparência. E, portanto, vou colocar duas perguntas relacionadas exatamente com a questão dos estrangeiros. Um é para perguntar se os variedíssimos programas de apoio à comunidade imigrante, que foi, aliás, aqui refletida pelo Sr. Ministro, se são objeto de algum acompanhamento e de alguma avaliação quanto aos seus resultados. Nomeadamente, resultados quanto à capacidade de integração dos destinatários desses programas na comunidade, de resultados em termos de formação profissional, quebra de abandono escolar, maior consideração da União Europeia à comunidade, nomeadamente comunidade habitacional em que se inserem, e por aí fora. Todos nós sabemos que estes são problemas muito específicos que incidem sobre a comunidade estrangeira, que eu penso que estes programas devem ter como particular objetivo, e são problemas que, a não serem atalhados, têm um impacto sobre toda a comunidade portuguesa, portanto, não só dos imigrantes, mas de toda a comunidade. Segunda questão. Foi, de facto, publicado por um jornal português, pelo Correio da Manhã, Sr. Deputado, não tenho problema em dizer qual é o jornal, e que diz que, de acordo com um relatório, com um estudo levado a cabo pela Polícia Judiciária, 40% dos homicídios são efetuados por estrangeiros. Ponto. Não estamos a identificar que tipo de estrangeiros, mas é um dado factual. Não tendo havido qualquer desmentido por parte da tutela, nem agora pelo Sr. Ministro ou por qualquer outro membro do Governo, eu sou levada, nem por parte da própria Polícia Judiciária, tenho que tomar como corretas, ou pelo menos aproximadas, aproximados estes indicadores. E o que eu pergunto, crescendo àquilo que já foi aqui referido, num contexto completamente daquele em que eu o coloco, o que foi dito pelo Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que diz que é, de facto, necessário ter uma especial atenção à criminalidade praticada pelas comunidades imigrantes. Penso que não temos que atribuir nenhum ânimos especial à constatação de factos. Temos que os encarar com transparência, com lucidez, e tentar resolvê-los. E, portanto, não vejo porque é que estes assuntos devam ser tabus. Porque se forem tabus, se não os discutirmos, aí é que não vão ser resolvidos de forma alguma. Portanto, o que eu lhe peço, Sr. Ministro, é quais são os comentários. Quer ao responsável pelo sistema de segurança interna, quer a estes relatórios que indicam uma incidência grande, e repito, 40% dos homicídios sendo praticados por cidadãos estrangeiros, para além, obviamente, do aumento da criminalidade violenta, embora isso não seja da sua tutela, mas de um claríssimo aumento da criminalidade violenta de acordo com o relatório de segurança interna, bom, que os senhores foram apresentando, permita-me a expressão, aos bocheiros e consoante as pressões do CDS, porque não, demoraram cerca de um mês a apresentar a cota da criminalidade violenta e a criminalidade grupal. Última questão, Sr. Ministro, queria também pedir alguns comentários relativamente às várias críticas, e não são críticas negligenciáveis, tendo em conta a sua origem. As críticas foram apontadas pelo Sr. Procurador-Geral da República, mas também por organizações não-governamentais, sobre a proposta de lei de combate à violência doméstica. Quando a discussão aqui no plenário, vários grupos parlamentares, nomeadamente o CDS-PP, concordando, obviamente, com a essência e com o objetivo da lei, apontaram variedíssimas carências, nomeadamente à excessiva burocracia necessária para que uma vítima seja formalmente considerada no seu estatuto de vítima, mas também problemas formais e do ponto de vista da técnica legislativa, como, por exemplo, algo que me parece elementar, como dizer que no caso de se constatar a prática do crime de violência doméstica, é aplicado o artigo respectivo do Código Penal. Bom, parece-me, para além de tudo mais, numa redundância e que, do ponto de vista da qualidade legislativa, não abona muito a favor da dita. Bom, mas isso até poderiam ser consideradas questões colaterais. A verdade é que a proposta de lei foi criticada pelo Procurador-Geral da República e por organizações não-governamentais, como, por exemplo, a UMAR, que, os senhores saberão, há muitos anos Há muitos anos que se dedicam a esta mais e também da própria APAV. Portanto, como é que comentam que todos os envolvidos no combate à violência doméstica critiquem a vossa proposta de lei? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Queiro. Eu daria agora a palavra ao Sr. Ministro por um tempo mais ou menos idêntico ao que os Srs. Deputados usaram nas suas perguntas, 25 minutos, para querendo responder, ou os Srs. Secretários de Estado, naturalmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondo então às questões suscitadas pelos Srs. Deputados. Começo naturalmente o Sr. Deputado Feliciano Barreiras Duarte e queria começar com a reciprocidade em relação à sua intervenção para assinalar, como fiz noutras ocasiões, o extraordinário e relevante sentido das responsabilidades com que o Sr. Deputado se tem ocupado dos temas da imigração e, em particular, da integração dos imigrantes, e para sublinhar como isso é da maior importância em todos os momentos e, em especial, neste momento, para a paz social e para a recusa da demagogia nas questões relativas à imigração num momento de crise económica. Recordo bem que foi possível chegar a acordo entre o Governo, naturalmente o partido que apoia o Governo, e o maior partido da oposição, e em alguns casos também com outros partidos, em relação à legislação estruturante da política de imigração, em particular o caso da Lei da Nacionalidade, mas também a Lei de Estrangeiros. E não me tenho poupado a sublinhar, quando é o caso, as linhas de continuidade da nossa política de integração e de acolhimento dos imigrantes com aquilo que era já a preocupação do governo anterior. Isso não está em causa e queria uma vez mais reafirmá-lo, porque isso é muito importante para a política de integração dos imigrantes. E posso lhe dizer mais, espero que num futuro, não sabemos se próximo, se longínquo, todas as formações políticas possam retribuir ao Partido Social Democrata, uma vez que venha a exercer responsabilidades governativas, idêntico sentido de responsabilidade. Mas, dito isto, também quero acrescentar, em resposta à observação que o Sr. Deputado fez, que não compreendo verdadeiramente, Sr. Deputado. Porque o Sr. Deputado o que parece pretender é que, registado este facto, desta convergência em alguns aspectos essenciais e muito importantes da política de integração dos imigrantes, isso deveria inibir o Governo de dizer que está a fazer mais do que fez o Governo anterior. Mesmo que fosse verdade, o Governo não poderia dizer. Ora, eu penso que o Sr. Deputado está a pedir mais do que aquilo que é legítimo pedir a qualquer Governo. Isso não é possível, Sr. Deputado. Não está disponível e, naturalmente, que o Governo não deixará de sublinhar aquilo que está a fazer mais do que fez o Governo anterior. E posso, aliás, recordar-lhe que também o Governo a que o Sr. Deputado pertenceu fez o mesmo, e com alguma veemência, em relação ao governo que o antecedeu, ao governo do Partido Socialista. Portanto, o facto de assinalarmos linhas de convergência não nos dispensa a todos de dizer aquilo que achamos que é a verdade sobre a nossa política. E, de facto, há linhas de continuidade na política de integração. Estamos, noutros domínios, a fazer mais do que fez o governo anterior em matéria de imigração, sublinhei isso, a expansão dos CNAI, dos CLAI, o reforço do apoio às associações de imigrantes, o reforço do programa Escolhas e o alargamento verdadeiramente do programa Escolhas, são apenas alguns exemplos, mas poderia sublinhar também algumas áreas em que fizemos diferente, não apenas mais, mas diferente. E isso também teve que ver com o facto de termos podido construir iniciativas legislativas muito importantes que significaram rupturas em relação à situação anterior. É verdade que para esses passos adicionais pudemos contar, em alguns casos, com o apoio e o apoio explícito do partido do Sr. Deputado e muito por interferência, acredito eu, do Sr. Deputado, no interior do seu grupo parlamentar, do seu partido, o que, mais uma vez, sublinho e reconheço. Mas a verdade é que foi possível fazer diferente e a nova lei da nacionalidade, por exemplo, representa uma ruptura em relação àquilo que existia antes. Quer dizer, não é um problema de grau, nem de... É uma ruptura em relação à situação que existia antes. Veja bem, com a nova lei da nacionalidade, que teve o apoio e o consenso com o PSD, que é muito importante, insisto, mas esta lei da nacionalidade provocou uma mudança. Nós, desde que a nova lei da nacionalidade entrou em vigor, houve 15 mil crianças nascidas em Portugal que estavam excluídas do Estatuto da Cidadania e que adquiriram a nacionalidade portuguesa. Repare, crianças nascidas em Portugal, filhas de imigrantes que estão legais em Portugal. Ora, estas crianças eram crianças que estavam na escola, ao lado de portugueses também nascidos em Portugal, mas que tinham um estatuto jurídico diferente, não tinham os mesmos direitos que os outros. Portanto, nós estamos a falar de uma ruptura que não foi possível construir no passado e que agora foi possível fazer em benefício do combate à discriminação e à exclusão social destas crianças. E presto tributo ao Sr. Deputado e ao maior partido da oposição por se ter juntado ao Governo neste movimento que considero muito importante, mas que realmente não é apenas fazer mais do que se fazia antes, é fazer realmente diferente, com muito significado para o combate à exclusão e para a integração destas crianças na sociedade portuguesa, que, aliás, nós só por comodidades de expressão é que dizemos que elas são imigrantes. Verdadeiramente elas nasceram em Portugal, não emigraram para lado nenhum, estavam aqui, nasceram aqui em famílias que estavam em situação legal em Portugal ou que completaram o período de permanência legal posteriormente e que puderam com isso aceder a um estatuto relevante. Portanto, Sr. Deputado, compreendo o seu ponto de vista, compreenderá o meu, tenha lá paciência, nós não deixaremos de sublinhar aquilo que é o valor acrescentado da atitude política do Governo em relação à política de integração dos imigrantes, sempre sem recordar, e faço-lhe também essa justiça, Sr. Deputado, porque gosto de ser muito justo, tanto quanto as posições políticas em que nos encontramos o permite, de também sublinhar que o governo a que o Sr. Deputado pertenceu era um governo de coligação, onde era necessário estabelecer plataformas entre partidos que porventura tinham perspectivas diferentes sobre algumas questões da política de integração e porventura foi mais isto do que outra coisa qualquer que terá impedido o seu governo de ir mais longe quanto o Sr. Deputado porventura até intimamente gostaria nestes domínios. Mas, portanto, o Governo, o que eu queria sublinhar, para concluir este ponto, é apenas isto. Tudo aquilo que eu disse sobre o que o Governo está a fazer mais e sobre aquilo que o Governo está a fazer diferente do Governo anterior, é tudo verdade. E, portanto, o Sr. Deputado não pode, com certeza, inibir o Governo de dizer aquilo que são factos sobre a sua ação governativa. Depois, o terceiro ponto, ainda em resposta ao Sr. Deputado Feliciano Barreiros Duarte, é para concordar consigo com a importância de o Observatório de Imigração intensificar, renovar, lançar novos estudos que permitam um melhor conhecimento da realidade, daqueles aspectos justamente que referiu. Por um lado, em relação ao impacto da comunidade imigrante na situação económica e no crescimento económico, o seu contributo para o produto interno bruto. Há alguns dados sobre isso, tem havido algum trabalho sobre essa matéria, mas é muito importante neste momento que a sociedade portuguesa conheça informação adicional que lhe permita perceber a contribuição positiva das comunidades imigrantes na sociedade portuguesa, e o mesmo acontece com as questões relativas à criminalidade e com os fluxos migratórios. Mas também tenho uma novidade, que julgo que será bem acolhida pelo Sr. Deputado, se lhe disser que há um estudo sobre criminalidade, que vai ser já brevemente lançado, pela professora Graça Fonseca, e portanto que será encarregue já de um estudo exatamente com o objeto que o Sr. Deputado tinha em mente. Por outro lado, posso lhe dar conta de que, exatamente para efeitos da intervenção que é muito importante nestes momentos de crise económica, da intervenção junto à opinião pública, da sensibilização da opinião pública, temos tido uma intervenção que eu penso que é muito relevante, que utiliza os meios de comunicação social, particularmente, e que chamaria a atenção apenas para duas iniciativas. A primeira, a gala com que encerramos o Ano Europeu do Diálogo Intercultural, na Rádio e Televisão Portuguesa, e que foi um programa que teve uma audiência muito expressiva e foi verdadeiramente uma presença que tinha uma mensagem favorável à integração dos imigrantes e ao diálogo intercultural que é necessário ao bom acolhimento dos imigrantes na sociedade portuguesa. A segunda notícia que tenho para dar é que vamos também reeditar uma brochura Mitos e Factos, análoga a uma outra que foi produzida anteriormente e que será também distribuída na comunicação social, exatamente para disponibilizar à sociedade portuguesa informação factual sobre a presença dos imigrantes na sociedade portuguesa. Depois, passo a questões relativas. Talvez. Por favor, Sr. Presidente. Mas estava aqui a pensar que talvez seja mais conveniente arrumar por temas as intervenções dos senhores deputados e vamos então fechar o capítulo da imigração e depois iremos ao capítulo da igualdade de género e da violência doméstica. Houve outras questões relacionadas com a imigração, designadamente que o Sr. Deputado João Oliveira, quando questionou a intervenção do Sr. Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, a propósito do relatório de segurança interna e dos dados sobre criminalidade. Bom, em primeiro lugar, o tema foi depois também suscitado pela Sra. Deputada Teresa Caeiro mais adiante. Em primeiro lugar, os factos. Ao contrário do que foi dito, o Sr. Secretário-Geral não disse que havia um problema com a criminalidade praticada pela comunidade imigrante. O que disse é que devia seguir-se com atenção o problema da criminalidade associado à comunidade imigrante. Isso significa que há algumas atividades criminosas, muitas delas não são de todo desenvolvidas por imigrantes, mas de que os imigrantes são vítimas no âmbito dos fluxos migratórios e que requerem atenção. Em primeira linha, é disso que se trata. Nós temos um problema de tráfico de seres humanos, em particular em domínios que têm a ver com a prostituição e que são motivo de preocupação de todos nós e que envolvem diretamente práticas criminosas organizadas junto à comunidade imigrante. Em segundo lugar, a própria criminalidade associada aos fluxos migratórios ilegais, porque também há aí criminalidade. E isso é um problema igualmente sério, porque a imigração ilegal e clandestina é, como tenho dito, o grau zero da integração dos imigrantes. Nesse terreno clandestino, por definição, não existem direitos dos imigrantes, nem direitos laborais, nem outros quaisquer. E, portanto, essa intervenção e essa atenção é, por todas as razões, recomendável. O Sr. Secretário-Geral da Segurança Interna já teve ocasião, aliás, penso que é até uma notícia de hoje mesmo, há um jornal, o Diário de Notícias, que referencia declarações do Sr. Secretário-Geral da Segurança Interna, dizendo que apenas uma percentagem muito pequena de imigrantes está associada à criminalidade no nosso país. E isto é muito importante, porque às vezes há uma distorção na representação desta realidade que ignora as diferenças até demográficas de níveis etários que se verificam entre a população em geral e a comunidade imigrante. Por definição, por natureza, na comunidade imigrante nós temos mais temos uma população mais jovem, mais população em idade ativa, porque é um fluxo migratório dominantemente por razões económicas, que procura trabalho, e, portanto, temos uma população mais jovem em idade ativa. E isso significa que, se nós compararmos as condenações, a população prisional, segmentos verdadeiramente comparáveis da população entre imigrantes e aqueles que não são, muitas vezes aquilo que é uma sobre-representação de imigrantes entre aqueles que são condenados ou entre a população prisional baixa consideravelmente e permite ter uma leitura muito mais fidedigna da realidade. E aquilo que o Sr. Secretário-Geral de Segurança Interna hoje mesmo afirma é exatamente isso, que a percentagem de imigrantes associada à criminalidade é apenas uma percentagem muito pequena no nosso país, e acrescenta, no entanto, não se pode escamotear a realidade criminal ligada à imigração, e depois refere-se à questão das máfias. E isto é o seu acedono quanto à intervenção do Secretário-Geral de Segurança Interna. Agora, esta atenção significa também, por um lado, divulgar à opinião pública informação sobre a situação, a verdadeira situação, e é isso que continuaremos a fazer, e, como digo, a publicação Mitos e Factos também se refere a essa matéria. Por outro lado, o ACIDI preparou uma campanha, que está agora a arrancar uma nova fase, contra a violência, em parceria com os governos civis de Lisboa, Porto Setúbal, enfim, e também a CCDR de Lisboa e Vale do Tejo, que é uma campanha de sensibilização dirigida também a valorizar o contributo da sociedade portuguesa, da comunidade imigrante na sociedade portuguesa, contra a realidade de imigração, para que não se estabeleça uma ligação que não tenha verdadeiro fundamento. Depois, temos, finalmente, ainda neste capítulo, a questão que foi colocada a propósito da comunidade cigana, pelo seu deputado João Oliveira, à turma cigana da escola de... Lagoa Negra. Ora bem, em relação a este tema, eu queria dizer o seguinte. A imagem que se procurou transmitir de uma situação que consistiria no seguinte. Há crianças que estão na escola, os ciganos vão para os contentores. Esta é uma imagem que é desfocada e distorce objetivamente aquela que é a realidade. Nós temos, aliás, por imperativos de soluções transitórias no nosso equipamento escolar, vários contentores. Aquele mesmo contentor, naquela escola, foi utilizado por outras crianças de outras origens, noutros momentos da vida daquela escola, e, portanto, não existe, pura e simplesmente não existe, a discriminação que consistiria em distinguir o espaço em que uns têm ou deixam de ter acompanhamento escolar. Em segundo lugar, a ideia de que há crianças que têm uma determinada oferta educativa e outras que têm uma oferta educativa pior, mais degradada, porque são ciganos, é objetivamente falsa. E com os dados hoje conhecidos, permite-se saber-se, com segurança, que é uma informação objetivamente falsa. A realidade que ali temos presente, como temos em alguns outros locais, é uma realidade de uma comunidade cigana, onde se verificam elevadíssimas taxas de abandono escolar, elevadíssimas taxas de incumprimento dos deveres de assiduidade, e verdadeiramente do que se trata é de um projeto de intervenção transitória e que se destina a que crianças que hoje em dia não vão à escola não são crianças que vão para o outro, para o edifício principal da escola. Não é disso que estamos a falar. É de crianças que não iam à escola e que passaram a ir em razão de um projeto transitório que procurou promover esta transição entre o abandono escolar e a inserção na escola. Este projeto, como os projetos que existem desta natureza, são sempre, por definição, projetos transitórios. E a alternativa a estes projetos tem sido ou a incapacidade de resposta tradicional do sistema educativo ou o abandono escolar. Tem sido essa a alternativa. E por isso, não penso que devam restar dúvidas que esta resposta é uma resposta necessária e adequada à situação específica daquelas crianças. O tema da comunidade cigana foi, aliás, recentemente tratado nesta Assembleia. Uma das mensagens que retive a propósito desse trabalho, pelo qual, aliás, desejo cumprimentar a Sra. Deputada Maria Rosário Carneiro e todos aqueles que participaram nesse processo, mas a verdade é que uma das mensagens que retive desse trabalho é exatamente que não pode haver uma oferta única de modelo educativo. E às vezes é necessário ter respostas ajustadas pontualmente. Por exemplo, uma das componentes da oferta específica nesta turma que transitoriamente ali foi constituída é proporcionar também algum ensino em espanhol. Porque nós estamos a falar de crianças nómadas que acompanham os pais muitas vezes em feiras, inclusivamente em Espanha. Há algumas daquelas crianças que dominam mal a língua portuguesa. Portanto, há uma componente específica e adaptada de acompanhamento e de ensino também em espanhol. Portanto, trata-se de uma resposta, insisto, transitória para resolver problemas de algumas dezenas de crianças, muitas delas sem qualquer escolaridade, e pelo menos 7 daquelas crianças falavam mais espanhol do que português e, portanto, de outro modo, a sua presença no, sem mais num sistema de resposta tradicional teria o resultado que tradicionalmente tem tido e que é o abandono do ensino escolar, a falta de cumprimento de deveres de assiduidade. Aliás, este projeto específico também tinha uma componente que era de adaptação ao horário de funcionamento. Porque, com frequência, estas escolas, estas crianças acompanham os pais nas feiras, é a prática cultural e, de facto, procurou-se criar uma, como que, transição entre uma situação de abandono escolar, de falta de assiduidade, com uma aproximação aos ritmos e aos deveres das crianças nestas escolas. Com a informação que hoje todos temos sobre o projeto que ali está, penso que será claro para todos que não há ali nenhuma discriminação. Se alguma houver, é positiva. O que há é um projeto específico para responder a um problema de abandono escolar e que, por isso mesmo, é um projeto, por definição, transitório. Acompanho os senhores deputados na ideia de que o ideal é que existam turmas mistas no mesmo espaço, porque isso é que representa a plena integração destas crianças na sociedade portuguesa. Mas se alguma coisa temos feito é combater justamente a situação de exclusão e às vezes isso exige estratégias diferenciadas com um objetivo que eu penso que os seus deputados partilham, é procurar se com uma estratégia diferenciada obtemos melhores resultados do que os resultados insuficientes que manifestamente foram alcançados muitas vezes com recurso a respostas tradicionais. E termino este capítulo e passo agora à fase final relativa ao segundo capítulo das questões que foram colocadas pelos seus deputados e que tem a ver com os temas da igualdade de género e da violência doméstica. O Sr. Deputado Feliciano Barreiras de Larte pergunta pela questão das cotas. Nas nomeações para a administração pública e para as empresas. Se essa seria, no horizonte, uma solução para um problema de subrepresentação de género nessas funções. Sr. Deputado, todos os dados que possuímos revelam que a nossa administração pública contribui de modo muito forte para mitigar, e mitigar de modo muito, muito substancial, aquilo que é uma discriminação da representação de género no meio laboral. De facto, se compararmos a situação da nossa administração pública com o domínio da atividade privada, isso é muito evidente, mesmo em alguns cargos de chefia, em particular, de chefia intermédia da nossa administração. E, portanto, a minha convicção é que este movimento de presença já muito significativa de mulheres na nossa administração pública, em alguns casos e em algumas carreiras até em número bem superior ao dos homens, conduzirá inevitavelmente, pela ordem natural das coisas, a que essa representação se verifique também em cargos de topo, em cargos de chefia. Eu julgo que um instrumento das cotas é um instrumento que deve ser utilizado, e foi necessário utilizá-lo, por exemplo, no domínio da participação política, como os seus deputados estão recordados, para impulsionar um movimento que tardava em acontecer de modo natural. Se isso for necessário também na administração pública, ao nível que o senhor deputado refere, eu admito, não me choca nada que esse instrumento possa vir a ser utilizado. Para cargos de nomeação, julgo que a ordem natural das coisas se encarregará de resolver o problema. Por outro lado, acho que nós devemos intervir no domínio da relevância da participação das mulheres a este nível, ao nível dos processos de decisão na vida económica, na vida política. Aliás, bem recentemente, a SIG lançou uma campanha exatamente dirigida a sublinhar a importância da participação das mulheres. Eu julgo que é nessa fase que nos encontramos, sem excluir a necessidade, podemos vir a dar passos adicionais neste domínio. Do mesmo modo, desde já lhe digo, que estou convencido que o aumento da participação das mulheres na vida política em resultado da lei da paridade acabará também ela por ter reflexo nos lugares de nomeação no domínio da vida política. E, portanto, acredito que isto é um movimento que está em curso e que chegará mais longe também com este impulso que a lei da paridade representou no domínio da participação política. Depois, pergunta-me a senhora deputada para respeitar a ordem, ainda o Sr. Deputado João Oliveira tinha-me perguntado sobre a questão da violência doméstica à luz dos dados que são conhecidos no relatório de segurança interna. Este também foi um tema abordado pelo Sr. Deputado Teresa Caeiro a propósito da lei de combate à violência doméstica que foi aqui discutida já neste Parlamento. A nota que eu queria dar, e depois passaria a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Presidência do Conselho, é o seguinte. A minha convicção, sem prejuízo do fenómeno da violência doméstica, pela sua natureza e pela sua gravidade, convocar a nossa atenção e mobilizar as políticas públicas fortemente, a minha convicção é que no ano passado, nem há dois anos, não aconteceu na sociedade portuguesa o fenómeno de repente, os homens começarem a bater nas mulheres. Acho que não é isso que aconteceu. Portanto, o que aconteceu foi que um fenómeno escondido ou insuficientemente conhecido na sociedade portuguesa se tornou mais evidente, mais conhecido. E isso é muito importante, e eu considero isso um sucesso das políticas de combate à violência doméstica. Porque nós só podemos intervir, ter respostas, chegar às vítimas, se a realidade for plenamente conhecida. E há dois factos que têm contribuído de modo muito relevante para que esta realidade, antes ignorada, seja agora mais conhecida. Em primeiro lugar, o facto de, na legislação penal, se ter autonomizado o crime de violência doméstica, o que permite que os indicadores que são elaborados pelas autoridades policiais, o referenciem autonomamente, o reconheçam no interior de outras situações e permitam, portanto, que eles apareçam com toda a sua verdade nos dados oficiais sobre criminalidade. Um segundo fator, nada despiciando, tem que ver com a confiança crescente das vítimas nas autoridades policiais, particularmente, a quem apresentam as suas queixas. Isto é muito importante, porque nós todos conhecemos uma realidade verdadeiramente dramática, que era de vítimas de violência doméstica se inibirem de apresentar queixas junto das autoridades policiais pela forma como eram acolhidas nesse momento, onde dominavam preconceitos do género entre homem e mulher não metas a colher, ou pior ainda, no que diz respeito ao modo como algumas agressões, inclusive agressões de tipo sexual, eram respondidas por aqueles que acolhiam aquelas mulheres. Foi feito um trabalho muito importante, e sem prejuízo até de dizer que mesmo nessa frente é preciso continuar a fazer mais, mas foi feito um trabalho muito importante de preparação do acolhimento à vítima por parte das autoridades policiais, e já não falo, portanto, depois do trabalho mais de fim de linha de acompanhamento das vítimas de violência doméstica. Mas nessa fase do acolhimento isso aconteceu com dados que são muito importantes. Posso dizer-lhe, por exemplo, que a PSP dispõe atualmente de 142 salas de atendimento e apoio às vítimas de crime, que as equipas de proximidade que construímos com equipas de proximidade de apoio às vítimas utilizam um efetivo médio atualmente já de 240 agentes, que na área de intervenção da GNR temos atualmente 249 salas de apoio à vítima nos diferentes postos territoriais, mobilizando a intervenção de 220 militares, e a formação associada, em que temos feito também um investimento a este atendimento às vítimas, tem permitido criar uma renovada relação de confiança, que permite que as queixas que antigamente eram escondidas, eram ignoradas e não eram apresentadas, sejam formuladas também. Criámos ainda um sistema de queixa eletrónica, que entrou em funcionamento no início do ano passado, integrado, aliás, no programa Simplex do Ministério da Administração Interna, que permitiu também a apresentação deste tipo de queixas. Foram recepcionadas, num ano, mais de 1.200 queixas por esta via eletrónica, que também simplifica o contacto quando as pessoas têm alguma inibição de um contacto direto e físico com as autoridades policiais. Penso que isso é muito importante também para compreender os dados que são revelados. O senhor secretário de Estado acrescentará notas a este aspecto e respondendo, portanto, também à questão relativa aos apoios financeiros no âmbito do CREN às associações de imigrantes e à questão da lei de violência doméstica que a senhora deputada Teresa quer introduzir. Senhor Presidente, bem entendido.
Bem, outra coisa me ocorreu. Senhor Secretário, já tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Começando então por responder à senhora deputada Paula de Deus, gostaria de sublinhar que na execução do eixo 7 que referiu, que é o eixo que no âmbito do Programa Operacional Potencial Humano é especialmente dedicado à promoção das políticas de igualdade de género, nós temos atualmente em execução um conjunto de candidaturas aprovadas, que são exatamente 251 essas candidaturas aprovadas, envolvendo um montante financeiro comprometido de 23 milhões e 500 mil euros. É uma verba que acho de grande significado, uma vez que ela resulta apenas do primeiro concurso aberto para permitir justamente dar execução a esse eixo que, como sabemos, globalmente tem uma verba para o ciclo da ordem dos 82 milhões de euros. Gostaria de significar outro aspecto. o conjunto destas candidaturas que referi, obedecendo a um princípio de transparência que imprimimos na sua apreciação e no modo do seu acompanhamento, estão hoje totalmente disponíveis no site da SIG. E por isso qualquer cidadão pode, através da consulta desse site, conhecer de que candidaturas se trata, quais são, portanto, as entidades que foram selecionadas, qual o montante do projeto que está envolvido, qual a região do país a que essa entidade pertence, qual é o conjunto de objetivos, com o resumo, portanto, do projeto que está aprovado e qual é também o valor desse mesmo projeto em execução. Tudo isso, como disse, está disponível em consulta aberta no site da SIG. E tudo isso nos permite, por isso, desenvolver, de uma forma que considero consistente, um conjunto de orientações, não apenas, como referiu, e já me reportarei também esse aspecto, aos apoios às organizações não-governamentais, e isso é do maior relevo, ao empreendedorismo feminino, mas igualmente também a um conjunto de iniciativas que também sigue em parceria com outras instituições ou com as organizações da sociedade civil, têm vindo a poder desenvolver em várias áreas. Gostaria de sublinhar, de forma muito sintética, desde logo na área da cidadania, o lançamento da campanha, que o Sr. Ministro já há pouco aludiu, relativamente às mulheres e tomada de decisão política, campanha essa considero da maior relevância na conjuntura que atravessamos, bem como o lançamento que está precisamente neste momento aberto do Prémio Paridade Homens e Mulheres na Comunicação Social e que é também uma forma de procurar estimular junto da opinião pública a promoção dos valores da igualdade de género. No domínio do empreendedorismo, estão atualmente em execução 54 projetos, envolvendo uma verba superior a 10 milhões de euros, e, portanto, esta área, como a senhora deputada destacou, é da maior relevância para estimular a iniciativa por parte das mulheres. Mas não é apenas o empreendedorismo feminino no âmbito do Programa Operacional do Potencial Humano. É também o empreendedorismo feminino ao nível dos fatores de competitividade, no domínio da atividade empresarial, que mobilizou num primeiro concurso uma verba da ordem dos 9 milhões de euros. Num segundo concurso, estão neste momento em apreciação 20 projetos previamente selecionados e já num terceiro concurso, 58 candidaturas já foram apresentadas para uma dotação orçamental disponível de 13 milhões de euros. Na matéria mais específica da violência de género, matéria que também tem a cobertura no eixo 7 do POPH, eu gostaria de destacar aqui também algumas iniciativas relevantes, nomeadamente as que a SIC tem conduzido em parceria com outras instituições, como sejam, por exemplo, o Programa para Agressores de Violência Doméstica, o Programa para a Implementação do Controlo Penal dos Agressores através da Vigilância Eletrónica, bem como também o Programa de Teleassistência às Vítimas da Violência Doméstica. Esta semana ainda, na próxima sexta-feira, numa cooperação entre o Ministério da Justiça, o Ministério da Administração Interna e a Presidência do Conselho de Ministros, teremos a ocasião de apresentar em detalhe estes programas numa sessão que está justamente marcada para Coimbra e na qual se desenvolverá também um protocolo com as forças policiais para dar um melhor entrosamento entre as funções da vigilância eletrónica, da assistência às vítimas de violência doméstica por via da teleassistência e a cooperação policial neste domínio. E também ainda em matéria de violência doméstica, nós temos atualmente em execução 49 projetos que são desenvolvidos por organizações não-governamentais, envolvendo uma verba na ordem dos 5 milhões de euros. Há, naturalmente, ainda outras áreas que temos vindo a desenvolver, também elas que vão poder ser concretizadas, tendo em vista o Plano Nacional para a Igualdade em domínios que são relativamente novos. Permitam-me que destaque aqui, por um lado, os trabalhos que são muito desenvolvidos aqui em breve serão de conhecimento público, relativamente ao desenvolvimento em Portugal da resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a resolução 1325, sobre o tema das mulheres, da paz e da segurança, uma outra área de intervenção à qual iremos dedicar a nossa atenção, e também o programa de ação para a eliminação da mutilação genital feminina, que é um programa que já foi apresentado publicamente no passado dia 6 de fevereiro. Noutros domínios ainda de execução do CREN, nesta área, os planos para a igualdade, que implicam já 30 projetos em desenvolvimento numa verba da ordem dos 2 milhões de euros. E eu creio que estamos agora em condições de coordenar a execução deste conjunto de 251 projetos que referi, com a abertura, no próximo mês de maio, de um novo concurso. Novo concurso que nos permita, nos planos para a igualdade, no apoio técnico e financeiro às organizações não-governamentais e no apoio a projetos de formação para públicos estratégicos e, desejavelmente, também na área do empreendedorismo, envolver uma nova fase de seleção de candidaturas para uma verba que procuraremos disponibilizar na ordem dos 10 milhões de euros. Estamos, portanto, na execução da primeira fase e pensando já no lançamento de uma segunda fase, precisamente em execução, como referiu, das medidas previstas através do eixo 7 do CREN. Quanto à questão mesma da violência doméstica e da proposta de lei referenciada pela Sra. Deputada Teresa Caeiro, que está agora em apreciação de especialidade aqui na Assembleia da República. Eu conto poder ir à primeira comissão, a instância que neste momento tem a iniciativa em apreciação, colocar-me à disponibilidade dos senhores deputados para uma avaliação de especialidade dessa iniciativa. Conto mesmo poder dar nesse momento algum contributo acrescido no sentido de aperfeiçoamento de alguns dispositivos que resultam, digamos, do progressivo amadurecimento em torno desta proposta já aprovada na Generalidade para a Assembleia da República. E quero dizer que talvez nós tenhamos que ultrapassar a perplexidade de alguns comentários que foram aduzidos relativamente ao significado de uma proposta de lei de prevenção da violência doméstica e de apoio às vítimas de crime. Verdadeiramente estamos perante uma proposta que quer ser uma proposta quadro, uma proposta que possa responder com uma preocupação transversal ao conjunto das questões que são complexas por natureza relacionadas com a problemática da violência doméstica. Matéria, portanto, que deve, na sua transversalidade, poder ser estruturada num único diploma para permitir não apenas àqueles que têm a função de utilizar o direito na função institucional, mas sobretudo àqueles que são os cidadãos em geral e particularmente as vítimas do crime de violência doméstica, que devem ter um instrumento jurídico que reúna o conjunto das realidades que fazem face, por via da prevenção ou por via do apoio, a esse mesmo problema. É por isso que aqui e ali, e quero... Oh, Sra. Deputada, mas é isso que eu estou a aludir. É por isso que aqui e ali algumas normas podem parecer redundantes. Poderiam parecer, numa estrita técnica jurídica, desnecessárias serem aludidas nesse tipo de diploma. Mas o que nós queremos é um diploma que seja, ao mesmo tempo, didático, que seja ele mesmo de compreensão fácil por parte dos destinatários dessa solução jurídica. E, portanto, a circunstância de colocarmos na estrutura de um diploma que tem a ambição de ser transversal, referência a algumas matérias que estão depois melhor vertidas noutros diplomas de competência especializada, não é necessariamente uma má técnica jurídica. É uma opção que, em todo o caso, em última instância, o Parlamento deverá fazer por termos num diploma, dada a sua intencionalidade de reunir de forma, num quadro jurídico, o conjunto de todas as questões relacionadas com a problemática da violência doméstica, a sua referência. Naturalmente, quando elas melhor estejam desenvolvidas. Por exemplo, no Código Penal, a norma em causa deve ser uma norma meramente reconhecida. A questão, portanto, está em saber se nós queremos ter uma lei-quadro ou queríamos ter apenas uma lei parcelar para resolver pontualmente algumas questões da violência doméstica. Sabe-se qual foi a opção do Governo? Foi colocar à consideração da Assembleia da República uma proposta que procurasse transversalmente encarar os objetivos da prevenção e as respostas sustentadas e complementares do apoio. Mas eu creio que melhor poderemos depois tratar da matéria em concreto a propósito da apreciação na especialidade do referido diploma e, como lhe referi, particularmente face à pergunta da Sra. Deputada Teresa Caeiro, com toda a disponibilidade da parte do Governo para também darmos o nosso concurso nesta fase para aperfeiçoar o texto que neste momento está em apreciação por parte dos Srs. Deputados. Ó Sra. Deputada, se me permite, o Sr. Presidente, nós temos muita atenção ao que dizem todas as instituições e também à PAV. Já agora permito até que lhe diga que estamos neste momento a cooperar para, pela primeira vez, a desenvolver de forma interligada entre vários departamentos ministeriais. Pela primeira vez de forma interligada. A Sra. Deputada ainda não ouviu a minha resposta, porque é que está a perguntar só agora. Entre o Ministério da Justiça, do MAI, da Presidência do Conselho de Ministros e do Ministério da Saúde, um protocolo de apoio à APAV, justamente reconhecendo a relevância do papel social que essa organização não-governamental desempenha. Mas uma coisa é isso, outra coisa é nós, digamos, ficarmos condicionados pelas observações críticas, em especial, de uma determinada organização não-governamental. E aquilo que eu lhe posso dizer, Sra. Deputada, é que, tendo o Governo lançado um período de consulta pública muito alargado, no qual participaram de forma também muito alargada dezenas de organizações não-governamentais, nós obtivemos para esta iniciativa não só a melhor compreensão, como um significativo apoio da generalidade dessas organizações não-governamentais. E esta proposta dirige-se justamente, entre outros aspectos, a definir uma rede nacional de apoio às vítimas de violência doméstica, onde não é apenas a APAV que existe. São muitas outras estruturas, de norte a sul do país, já hoje articuladas em todos os distritos, que estão a dar o seu concurso. E eu convidaria a Sra. Deputada a ouvir os protagonistas da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica para ficar mais ciente se a sociedade civil está ou não identificada com o sentido desta proposta.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Algum dos Srs. Deputados deseja fazer mais uma pergunta? Não sendo o caso, Sra. Deputada Teresa Caeiro.
Eu ia fazer mais uma pergunta, Sr. Presidente. Muito obrigada por me dar a palavra. Mas gostaria, em todo caso, de ver respondidas algumas das questões que eu coloquei, quer quanto à avaliação dos projetos e dos programas de apoio às comunidades imigrantes. Essa matéria não vi respondida. Temos resultados finais. E depois, quais são os comentários do Sr. Ministro relativamente aos dados sobre a taxa de, nomeadamente, e falando deste estudo em particular, de que 40% dos homicídios são praticados ou foram praticados por cidadãos estrangeiros, e um facto que eu me esqueci há pouco de referir é do aumento em 10 anos, da duplicação em 10 anos da população prisional estrangeira, que há 10 anos era de cerca de 10%, hoje em dia está acima dos 20%. Portanto, o que eu lhe pergunto, Sr. Ministro, visto que o Sr. Ministro tem a responsabilidade em matéria de imigração, se isto o convoca para alguma reflexão acrescida quanto aos critérios de entrada de cidadãos estrangeiros em Portugal. Era isso que eu gostaria de ver respondido.
Espero que fazer uma pergunta na segunda ronda. Muito bem, tem
sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para colocar uma questão ainda relacionada com a violência doméstica e que tem a ver com o seguinte. É certo, Sr. Ministro, que o fenómeno da violência doméstica não é certamente um fenómeno que tenha surgido nos últimos 2 anos. E é certo que o trabalho que vem sendo feito já há muito tempo a esta parte, obviamente que tem tido alguns resultados, sobretudo do ponto de vista da quebra do preconceito e do recurso às instituições e aos mecanismos de proteção que o Estado garante às vítimas, e daí também algum acréscimo daquilo que é o resultado prático depois das participações criminais que são feitas. Agora, Sr. Ministro, há um aumento de 35% de 2007 para 2008 em termos de participações criminais. E a questão que se coloca é saber se, tendo em conta este aumento de participações, que é um aumento significativo, são 35% ou mais de participações criminais, e tendo em conta o futuro que pode ser da manutenção deste acréscimo de participações, se de facto se continuar a registar este tipo de recurso ao sistema judicial, é saber se os meios que estão hoje à disposição podem ou não fazer face a estas situações. E concretamente, Sr. Ministro, vou concretizar mais para que se perceba melhor. Concretamente, se as 50 pulseiras eletrónicas prometidas pelo Governo na disponibilização de 50 pulseiras eletrónicas no âmbito do sistema judicial é suficiente para fazer face a 17.648 participações criminais, das quais resultarão certamente muitos processos crime, com arguídos sujeitos a medidas de coação que implicam o afastamento em relação às vítimas. E se, por exemplo, as 142 salas da PSP que o Sr. Ministro referiu, permitem fazer face, de facto, a esta dimensão de participações criminais. É que estamos a falar do terceiro crime com o maior número de participações. E, portanto, a questão que colocamos é saber se os meios que o Governo disponibiliza e que o Estado neste momento tem ao seu dispor, quer do ponto de vista do sistema judicial, quer do ponto de vista dos órgãos de polícia criminal, mais concretamente, se no entender do Governo, estão mesmo em condições de fazer face ou não à dimensão que neste momento é real em relação às participações do crime de violência doméstica.
Senhor Deputado, tem a palavra, Senhor Ministro.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Quero agradecer à Sra. Deputada Teresa Queiro o sublinhado que fez, porque no apanhado do conjunto das intervenções dos Srs. Deputados, de facto, houve uma questão a que não dei resposta, por esquecimento. Tem que ver com a avaliação dos programas no âmbito da política de integração dos imigrantes. Já o mesmo não diria na questão da criminalidade e imigração e, inclusivamente, no que diz respeito à questão da representação da comunidade imigrante na população prisional, porque me referi a essa questão. Tive a ocasião de sublinhar que há comparações simplistas quanto à representação da comunidade imigrante na população prisional, visto que para essas comparações serem razoáveis com a totalidade da população é preciso comparar composições demográficas análogas. Não podemos comparar a população geral, onde estão incluídas as crianças e uma percentagem muito significativa de idosos, com a representação da comunidade imigrante, que é por definição mais jovem e com muito mais gente em idade ativa. Em segundo lugar, menos sentido fazem as comparações simplistas que olham para a representação da população imigrante há 10 anos atrás com aquela que hoje se verifica, porque toda a gente que conhece alguma coisa sobre a política de imigração sabe que a presença das comunidades imigrantes se intensificou muito significativamente nestes últimos anos, então nestes últimos 10 anos, de modo muito expressivo. Até costumo dizer que foi muito em resultado deste processo que Portugal se afirmou como um país de imigração e já não apenas como um país de imigrantes, embora em bom rigor já existissem naturalmente comunidades imigrantes em Portugal antes disso, mas a verdade é que essa é uma realidade nova agora. Comparações com os números de há 10 anos atrás fazem, do meu ponto de vista, muito pouco sentido. A senhora deputada referiu, no entanto, uma questão a propósito da criminalidade, a que eu propriamente não respondi quando pediu comentário em relação a um dado de um estudo que indicaria uma determinada percentagem de crimes de homicídio praticados por imigrantes. Eu propositadamente não referi, porque eu não foi por menos consideração pela senhora deputada, foi por menos consideração por esse dado. E acho, sinceramente, que a senhora deputada talvez não devesse dar-lhe uma importância tão significativa. Porque esse dado, de facto, apareceu num jornal de uma origem desconhecida. A senhora deputada não possui estudo, eu não possuo estudo, ninguém possui estudo. O autor responsável por essa afirmação pediu o anonimato. Eu acho que nós temos uma grande tolerância na sociedade portuguesa com fontes anónimas. Agora, uma fonte anónima que cita um estudo desconhecido e apresenta um dado que é referenciado num jornal, eu acho que isto tem a importância que tem e, sinceramente, acho que não deve convocar extraordinariamente a informação desta, a atenção desta Assembleia. Os dados sobre criminalidade oficiais foram aqueles que foram bem recentemente divulgados no relatório de segurança interna e esses sim convocam a atenção e a atenção séria de todos sobre o assunto. Depois, no que diz respeito à avaliação das políticas de imigração, eu queria dizer à senhora deputada que essa é realmente uma das linhas presentes na nossa política de imigração. Nós somos muito sérios e muito rigorosos com a avaliação dos programas que estão a ser desenvolvidos. Quer no que diz respeito aos CNAI e aos CLAI, em particular os Centros Nacionais de Apoio aos Imigrantes, ainda bem recentemente houve uma avaliação por parte da Organização Internacional das Migrações sobre o funcionamento dos CNAI, com relatórios públicos que foram discutidos. Houve avaliação por parte de peritos da Comissão Europeia do trabalho dos CNAI e, aliás, outras instituições internacionais acompanham esse trabalho com relatórios de avaliação periódicos e regulares. O mesmo acontece no programa Escolhas, que é o programa de maior expressão de intervenção generalizada. Nós somos muito exigentes na avaliação do programa Escolhas, quer no acompanhamento, e isso significa, aliás, um grande investimento financeiro de estrutura no acompanhamento dos projetos locais, quer depois na avaliação final. Há dados, essa avaliação está disponível e, aliás, regularmente apresentada com base nos dados que são recolhidos. E é isso que, aliás, tem permitido corrigir alguns aspectos. Quando, por exemplo, na terceira geração do Escolhas, aumentámos a duração dos projetos de 2 para 3 anos, foi exatamente porque um dos dados da avaliação revelava a necessidade de prolongar a duração dos projetos. Quando focalizámos melhor as prioridades dos projetos do Escolhas, foi porque os dados da avaliação tinham revelado que havia alguma dispersão que podia prejudicar o alcançar de objetivos da política pública que é desenvolvida neste domínio. Portanto, queria tranquilizar a senhora deputada, esta é uma área onde existem programas de avaliação regulares e rigorosos e que são complementados por todo o trabalho do Observatório da Imigração, presidido pelo engenheiro Roberto Carneiro, e, portanto, esta é justamente uma área de política onde o que não falta é trabalho de avaliação das políticas que são e dos programas que são apresentados. Finalmente, Sr. Deputado João Oliveira, na questão da violência doméstica, eu compreendo muito bem o seu ponto e a sua preocupação, que é inteiramente legítima. Portanto, o que o Sr. Deputado diz é, nós não nos queixamos de haver mais queixas, quer dizer, todos gostaríamos naturalmente que houvesse menos queixas, mas não se trata de protestarmos com o facto de haver tantas queixas, porque sabemos bem, todos sabemos bem, o Governo, mas a oposição sabe também, que em grande medida essas queixas só existem e atingem estes números porque a política pública para o combate à violência doméstica é mais ativa e tem mais resultados. Isto é, há mais confiança das vítimas, há mais mecanismos de participação e são identificados melhor os casos de violência doméstica, até na tipificação criminal e, portanto, no tratamento de dados que é subsequente. Deixe-me só acrescentar-lhe um dado que há pouco não referi a propósito da legislação. Quando eu digo que o número de participações de queixas aumenta porque a legislação tipificou este tipo de crime, não é apenas porque ele é autonomizado, mas porque o conceito de violência doméstica foi alargado na lei e está progressivamente a ser alargado na consciência dos portugueses. Isto é muito importante para compreender a evolução das queixas. Quer dizer, nós temos hoje cada vez mais situações que, na cultura tradicional, não são consideradas de violência doméstica, particularmente no domínio da violência psicológica, de algumas formas de pressão sobre membros da família, em particular as mulheres, e que antigamente só se considerava que era violência doméstica a agressão física. Casos de agressão sexual, mas também casos de pressão psicológica, são hoje tipificados no quadro da violência doméstica. E, portanto, é um alargamento também do conceito e a sua percepção pela sociedade portuguesa que conduz, em parte, ao aumento das queixas que estão hoje disponíveis. Mas a pergunta do Sr. Deputado eu percebo bem, de respeito à questão dos meios. À questão dos meios, de saber se os meios são suficientes para fazer face a esta situação. O que eu posso dizer, Sr. Deputado, é que o Governo tem feito um grande investimento, reforçou em muito esses meios, quer do ponto de vista da intervenção preventiva, quer do ponto de vista da formação dos agentes, das ações de formação de agentes de policiais, da administração pública, até de magistrados neste domínio. Tudo isto são ações realizadas, quer também do ponto de vista, como lhe disse há pouco, do atendimento às vítimas por parte da PSP e da GNR. Eu estou em crer que estes são meios que respondem ao problema, mas estamos sempre disponíveis para os aperfeiçoar e para os intensificar, se a realidade o revelar necessário. Há pouco não tive a oportunidade de referir, mas a sua questão específica sobre os meios dá-me a oportunidade para dizer que concluímos em janeiro já deste ano de 2009 o objetivo de ter um núcleo de atendimento a vítimas de violência doméstica por distrito, que aperfeiçoámos e alargámos a rede nacional de casas de abrigo, que neste momento totalizam já 35 casas de abrigo. E que os programas que estamos a desenvolver, tendo em vista o controle penal dos agressores de violência doméstica através de vigilância eletrónica, são uma mudança entre o nada e a existência de uma resposta. Aquilo que agora está disponível com as 50 pulseiras eletrónicas a que o Sr. Deputado fez referência é preencher um vazio. Pura e simplesmente não existiam pulseiras eletrónicas, com as medidas que foram tomadas, elas agora estão disponíveis e no próximo dia 24 deste mês, a Presidência do Conselho de Ministros, através do Sr. Secretário de Estado, celebrará um protocolo com o MAI, tendo em vista exatamente desenvolver esse processo, mas estão já disponíveis as 50 pulseiras de vigilância eletrónica. Note bem, naturalmente, as pulseiras de vigilância eletrónica são para aplicar apenas naqueles casos em que os juízes determinem essa medida. Portanto, não podemos comparar o número das queixas e participações com o número das pulseiras. Temos bem entendido que ver se os juízes recorrem a esta medida, em que quantidade, para depois ajustar. E, naturalmente, estamos disponíveis também para aumentar o número de pulseiras eletrónicas, mas só a aplicação deste programa é que permitirá verificar que, se elas são ou não são suficientes. Para já, o dado novo é este. Não existiam pulseiras eletrónicas e passam a existir, e isto reforça os meios disponíveis de intervenção nesta situação. Com a tolerância do Sr. Presidente, daria ainda a palavra finalmente ao Sr. Secretário de Estado para completar esta resposta.
Sr. Secretário da Presidência, tem a palavra.
Muito obrigado, agradeço a disponibilidade. Só para complementar o seguinte aspecto, é que a par do programa relativo às pulseiras eletrónicas, vai iniciar-se também o programa designado por teleassistência às vítimas de crime de violência doméstica. E eu chamo a atenção para isso pelo seguinte, porque enquanto realmente a utilização da pulseira eletrónica depende de uma decisão judicial, o programa da teleassistência, por seu lado, é um programa mais aberto, que é possível gerir numa lógica mais administrativa e que permite conferir a uma pessoa fragilizada por uma situação de violência doméstica a utilização de uma forma técnica de disparar um alarme para um call center que, por sua vez, vai ficar ligado nas formas de cooperação com as forças de segurança, PSP e GNR. Temos, portanto, aqui, através da teleassistência, através, portanto, de um sistema de alerta rápido, uma outra forma complementar de melhor prevenir as eventuais situações de agressão a vítimas de violência doméstica, e este também é um programa que, como o Sr. Ministro estava a referir a propósito das pulseiras eletrónicas, vem do nada para uma outra forma de inovação que, entretanto, estamos agora a introduzir.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não havendo mais pedidos de palavra, daria para encerrar a sessão, cumprimentando o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Alta Comissária, agradecendo a vossa presença aqui.